Agora o município de Soura e a Associação Terras de Sicó têm voz aqui na regional. Às quintas-feiras, por volta das 8h45, com Mário Jorge Nunes, presidente do município de Soura, regional do Centro e Politécnico de Coimbra. Juntos construímos sonhos.
E hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro, por isso temos connosco o Presidente da Câmara Municipal de Soura e também, por inerência, nesta altura, o Presidente da Associação de Terras de Sicó, Mário Jorge Nunes. Bom dia, Sr. Presidente. Hoje eu pedi-lhe, se calhar, que entre outros temas que eventualmente possa ter preparado, mas que falasse do que é que, no fundo, são os regulamentos das bolsas escolares e do apoio ao movimento associativo. Estamos a falar de quê, Sr. Presidente? Bom dia.
Olá, muito bom dia, Cássio Aspar, bom dia a toda a sua equipa, um bom dia também, um dia hoje mais soleno, não tão chuvoso como ontem, para todo o auditório da Rádio Regional do Centro.
Muito
bem. O município de Soura, ontem na sua reunião de Câmara, aprovou dois regulamentos que vão ser agora publicados em Diário da República e colocados à consulta pública, findo esse processo. Ficaremos prontos a receber as candidaturas a que dizem respeito a esses dois regulamentos. Um deles é o regulamento das bolsas de estudo e que é mais uma medida que colocamos ao serviço das famílias e da comunidade a partir do segundo ciclo do ensino secundário e também para os estudantes do Conselho de Soura do Ensino Superior. Abrange três áreas. As bolsas de estudo propriamente ditas, para as famílias mais carenciadas, depois as bolsas de mérito e uma bolsa de integração e bolsa especial de integração que se dedica aos estudantes que tenham dificuldades com deficiência acima dos 60%. É um projeto que vinha de bolsas que vinha a ser estudado já há alguns anos neste mandato, mas só agora foi possível concretizar no fim da ferida, de conferir, de ver também a experiência dos outros municípios e adaptarmos ao Conselho de Soura. O município de Soura tem uma verba de 50 mil euros para esta iniciativa. Iremos promovê-la, portanto, a partir da Assembleia Municipal de Fevereiro, penso que estará em condições de estar no terreno, e para que, portanto, insere-se no conjunto de apoios que vínhamos criando, desde o programa Cegonhas, que é à nascença, até depois a todo o auxílio ao primeiro ciclo, com livros, com refeições, com transportes gratuitos, com fichas escolares, também com tablets e outros apoios informáticos. Alargámos essa oferta ao segundo ciclo, portanto ao quinto e ao sexto ano, e com este regulamento a oferta à comunidade estudantil sorense passa a contemplar todos os ciclos escolares, portanto, desde o pré-escolar, desde a creche, até ao ensino superior. Não sabemos qual vai ser a dimensão das candidaturas, temos noção de quais são os alunos do Conselho, que a ordem de grandeza que frequenta o ensino superior, sabemos exatamente quantos temos a frequentar o ensino secundário e o terceiro ciclo, mas estamos confiantes que nem todos necessitem destas bolsas, sendo que muito orgulho nos daria investir muito nas bolsas de mérito. Porquê? Porque para ter acesso à bolsa de mérito é preciso ter uma nota no terceiro ciclo de 5 às disciplinas, portanto as disciplinas no terceiro ciclo são classificadas de 1 a 5, okay. E é preciso ter a média de 5, e há felizmente muitos alunos no Conselho de Soura que tiram médias de 5, e depois no ensino secundário e superior médias de 18. E pronto, e
é uma forma
medida
também de incentivar ao esforço e ao empenho, não é, Sr. Presidente?
Exatamente. E que não seja por falta de apoios que a nossa população estudantil não tenha um
oportunidade
incentivo
de
e oportunidade para desenvolver a sua carreira académica.
Muito bem.
Um outro regulamento que aprovámos e que, tem que acompanhar a legislação administrativa, nomeadamente o Código de Processo Administrativo e aquilo que são as atribuições e responsabilidades dos municípios, nós temos uma dinâmica associativa muito grande, que passa neste momento também por graves dificuldades, porque todas as coletividades estão encerradas, a maior parte, tanto da parte do folclore, do recreio, do teatro, da dança, da música, vai havendo as escolas de música ligadas às filarmónicas, estão a funcionar em condições mínimas, mas estão a funcionar, mas depois todo o padrão associativo mais ligado ao recreio está parado e, portanto, o seu património também, estando fechado, não estando a ser utilizado, tem uma tendência muito rápida para se começar a degradação, além de não haver possibilidade de pagar as chamadas despesas fixas. E então também andávamos a preparar um regulamento que vai permitir, de uma forma transparente, de uma forma objetiva, com mais rigor, sabendo os dirigentes associativos, que são infelizmente cada vez menos, saber o que é que podem contar do município, candidatarem-se a estas normas, a este regulamento, e terem apoios. E há dois tipos de apoio: o apoio ao funcionamento e o apoio ao investimento. Nós todos os anos investimos nas coletividades cerca de 400 mil euros, nas coletividades de uma forma geral, em pequenas obras, pequenas reparações, manutenção de instalações, compra de algum equipamento fundamental, e também investimos cerca de 500 mil euros depois na área da música e do teatro e da dança, e investimos 400 mil euros na área do desporto, portanto, em despesas de funcionamento. Deixa de ser, portanto, serão na mesma subsídios, mas as coletividades vão ter que apresentar a candidatura de uma forma mais objetiva, de uma forma mais concreta, portanto, a falar do uso de dinheiros públicos, e, portanto, aqui a necessidade de regulamentar e de criar condições mais objetivas das coletividades saberem o que é que podem contar do município. Este programa foi apresentado e vai ter aqui um apêndice de exceção para este tempo de pandemia. Nós vamos financiar as despesas fixas das coletividades que se encontram encerradas, portanto, os seguros das instalações, a assistência técnica com alarmes ou sistemas de detecção de incêndios, a eletricidade, portanto, a despesa fixa de manter a corrente elétrica, e a água e o saneamento e a recolha de lixo, o município de Soura vai apoiar todas as coletividades no tempo da pandemia, com efeitos retroativos a dia 1 de novembro, e até que esta situação seja ultrapassada, que esperemos seja tão breve quanto possível. Mas esta é uma medida muito importante, porque com as coletividades fechadas, os sócios não pagam cotas, não frequentam as salas de convívio, onde há sempre um bar para conversar com os amigos e deixar algum resultado para a caixa dessa coletividade para ela pagar as despesas fixas. Isso não acontece hoje e, como tal, assistimos a um abandono e um desespero por parte dos membros diretivos, que estão também a chegar agora ao final do ano civil, e nas Assembleias Gerais querem, de facto, entregar a chave, querem entregar a pasta, porque vivem esta dificuldade. Eu aproveitava também a nota de hoje para tentar alguém ter falado então nestes regulamentos, que foi início de conversa provocado pelo caso que faz muito bem, para que dar nota de uma outra ímpeto, talvez das mais importantes, não mais importante, coletividade do Conselho de Soura, que é a Associação Unitária dos Bombeiros Voluntários de Soura, que este ano não pôde comemorar o seu aniversário como é hábito, mostrando o seu empenho, a formação dos seus pupilos, dos seus bombeiros, as promoções, as medalhas honoríficas que costuma atribuir, porque é a retribuição que pode fazer a estes voluntários, é o reconhecimento da sociedade. Este ano não o pôde fazer e fizeram a bonita e redonda idade de 130 anos. Portanto, foi o 130º aniversário dos bombeiros voluntários de Sousa, agora no final de novembro, e não pôde ser comemorado porque vivemos neste ambiente de pandemia. No entanto, o município não esquece as dificuldades que a corporação está a viver, também do ponto de vista financeiro, porque desde que começou a pandemia houve uma quebra abrupta nos serviços prestados, e os bombeiros também vivem muito dos serviços que prestam nos transportes, nos chamados transportes doentes, não urgentes, quer seja para fazerem diálise, quer seja para consultas, para fisioterapia, para viagens a clínicas e aos hospitais. Era um serviço importante, que deixava uma receita importante para as despesas fixas da cooperação, e tal, este ano ficou altamente prejudicado. Daí que o município, na sua última reunião de novembro, tenha deliberado aprovar um subsídio extraordinário provocado para minimizar efeitos provocados pelo Covid-19, e atribuímos um subsídio de 50 mil euros, que foi ontem entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sousa para fazerem face às suas despesas mais urgentes, nomeadamente à massa, para colaborar na massa salarial dos seus assalariados, que são mais de 30 e que, mesmo assim, continuam a prestar um serviço de excelência a toda a população, quer em situações normais, quer também em situações com doentes infectados Covid. Também demos um apoio à transformação de um caminhão que a transportadora Pombalense Passa Publicidade ofereceu, portanto, um caminhão no valor de umas dezenas de milhares de euros que ofereceram aos bombeiros, e a empresa Omnia Comital de Sousa ofereceu, portanto, a cisterna que transporta 30 mil litros de água e que é mais um instrumento importante para a operação dos bombeiros de Sousa, sendo que o município deu um subsídio para a cobertura integral das despesas de adaptação e transformação deste equipamento. Portanto, um caminhão cisterna com capacidade para 30 mil litros, oferecido por duas empresas, a que o município se associou, dando o subsídio para a sua transformação. Esta foi a prenda de aniversário que demos aos bombeiros voluntários de Sousa, que amanhã tem a sua Assembleia Geral, uma Assembleia Geral para aprovar contas, para aprovar plano e orçamento para 2021, e também está aberto o ponto para a eleição dos corpos sociais para o próximo triênio, e que, à semelhança do que está a acontecer noutros locais do país, não é do meu conhecimento que se prepara qualquer lista para ser apresentada a este ato eleitoral. E, portanto, isto preocupa-nos. Também o fenómeno desta pandemia afasta as pessoas do esforço coletivo, do empenho. Sabemos que cada vez mais as responsabilidades de tomar em mãos este movimento associativo traz grandes responsabilidades e também alguns incómodos para os cidadãos. Por isso, vejo com alguma preocupação. Por um lado, a situação patrimonial e financeira dos bombeiros está meio resolvida, porque o município assume aqui as suas responsabilidades e comparticipa fortemente financeiramente esta importante instituição para a vida e para a proteção civil dos sourenses, mas é preciso um maior empenho e maior atenção do parte da sociedade civil para uma instituição que tem 130 anos e que tem desempenhado muito bem o seu papel com uma presença transversal, desde a segurança rodoviária aos incêndios, à saúde, à proteção animal, ao controle da natureza, com especialmente no programa e no equipamento e nos profissionais que têm para o controle da vespa asiática. Portanto, temos uma corporação de excelência que merece que os sorenses e os amigos de Soro olhem para ela com empenho, porque é muito fundamental, quer não só ao Conselho de Soro, quer à região.
Ficam aqui estas notas, Sr. Presidente. Mais uma vez obrigado por estas belíssimas notícias, principalmente para os estudantes e para as coletividades, que assim ficam já com que linhas é que se podem cozer já a partir do próximo ano. Desejo-lhe um bom final de semana. Estamos já em cima mesmo das 9 horas, de hoje a 8 dias, a que estaremos para dar as mensagens e as boas festas.
Bom fim de semana e protejam-se.
Um abraço grande, Sr. Presidente. Muito obrigado.